Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista de hoje está conversando com o professor José Dias Sobrinho, do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade de Sorocaba e professor aposentado da Faculdade de Educação da Unicamp. Com relação aos instrumentos de avaliação, o senhor que presidiu a comissão especial que instituiu o SINAES, esse Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o senhor acredita que hoje os mecanismos de avaliação do ensino superior no Brasil eles são satisfatórios?
Eles são potencialmente satisfatórios. Evidentemente que pode haver sempre uma distância entre aquilo que é projetado, aquilo que é ideal e a sua realização prática. Para que haja uma avaliação bastante satisfatória, bastante adequada, eu acho que é necessário que haja uma combinação de diversos fatores que passam necessariamente pela profissionalização de uma área de avaliadores. Quando se fala, por exemplo, de avaliação institucional, a gente está falando necessariamente de professores, estudantes, etc., que estariam discutindo a qualidade de uma instituição, de um curso, de uma disciplina, assim por diante. Mas nem sempre os professores se envolvem com conhecimentos adequados de avaliação para fazer essa avaliação. Da mesma forma, por parte do Estado. O Estado não tem um corpo técnico capacitado para fazer avaliações assim mais consistentes. Mas há uma evolução desde a implantação, por exemplo, do Provão, já em 1996, até hoje, há uma evolução bastante interessante no Brasil e há, sobretudo hoje, a consciência de que é preciso avaliar e todo mundo quer essa avaliação. Insuficiências, obviamente, vão acontecer.
Uma das críticas que se fez ao Provão, que o senhor fez a menção ao Provão, quando ele foi criado e depois, posteriormente, aos outros instrumentos, é que talvez houvesse pouca consideração em relação à regionalidade, né? As universidades no Brasil, até pelas dimensões continentais do país, tem uma consideração, uma questão regional muito forte. Hoje em dia isso já está sendo equacionado?
De alguma forma, sim. O SINAES coloca como prerrogativa de cada instituição, além daqueles aspectos mais gerais que são comuns a todas as instituições e a todas as regiões do país, ela coloca dimensões que são próprias de regiões ou próprias mesmo de um determinado modelo universitário. Eu acho que há aspectos que são bastante comuns relativamente ao ensino, à pesquisa e à gestão, mas outros que correspondem a aspectos particulares de cada instituição. Por exemplo, uma instituição pequena que não faz pesquisa terá que ser avaliada de uma forma diferente de uma outra grande instituição de pesquisa, né, que tenha uma função pública mais declarada, assim por diante. Então, essas adaptações elas são possíveis e estão contempladas no instrumento do SINAES.
Ok. Professor, quanto a o ingresso, voltando à questão aqui do ingresso na universidade, as recentes dificuldades pelas quais o Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, passou, fizeram com que as pessoas tivessem um certo temor em relação a ele, e principalmente sobre o aspecto de se, de fato, o ENEM seria um instrumento interessante de avaliar o jovem para que ele pudesse ingressar na universidade ou de avaliar o seu potencial. E, ao mesmo tempo, o ENEM foi criado como sendo um instrumento de avaliação do ensino médio e não inicialmente para ser um sistema de acesso à universidade. Como se houve essa questão do ENEM em relação ao acesso à universidade ou como um substituto do vestibular? Ele não está sendo, de uma certa maneira, um outro vestibular, uma outra forma de vestibular? Como é que você vê isso?
Eu também vejo assim. O Enem ainda não tem uma cara muito própria, né? Ele não conseguiu ainda avaliar o ensino médio, né? Portanto, não é um exame de chegada, de ponta, e tampouco está cumprindo adequadamente essa função do vestibular, né? Dada essa diversidade de instituições, de aspectos regionais, etc., né? Mas é uma tentativa, é um esforço, é uma experiência, e é bom que a gente considere assim. Os Estados Unidos, que estão muito evoluídos nessa questão de avaliação, têm mais de 150, quase 200 anos já de experiência. E nós estamos começando agora, estamos implantando. Acho que o caminho é esse, né? Com erros, tropeços, etc. Mas tem que ir superando pouco a pouco. Mas com relação ao Enem, eu ainda tenho problemas, sim, tenho dificuldades.
Professor, em relação a essa decisão, né, que a gente fala do jovem, quando a pessoa se defronta com essa necessidade, com essa urgência, né, de ter que decidir entrar para um curso superior, o que, que ele deve levar em consideração, além dessa questão da universidade pública e privada? É mais a questão do perfil, ou seja, da vocação? Como é que critérios ele deve levar em consideração na hora dessa decisão tão complicada?
Essa decisão, mas eu acho que ele deve levar em conta o seu próprio projeto, o seu projeto de vida, o seu projeto pessoal. O que o jovem quer? Ele quer simplesmente um diploma para entrar no mercado de trabalho mais rapidamente? Isso vai dizer para ele que faça uma faculdade, talvez privada, se ele tiver condições econômicas para isso, né? Ou tiver os benefícios, por exemplo, do ProUni, onde ele vai realizar essa titulação de um modo mais rápido e, às vezes, até de uma forma bastante eficiente, porque as universidades privadas têm essa característica de formar mão de obra de uma forma eficiente, né? Me parece que na maioria delas. Agora, se ele deseja uma formação mais ampla, se ele deseja entrar nesses projetos de construção do conhecimento, ter um ambiente cultural mais rico, mais plural, etc., então eu recomendaria uma universidade, né, mais completa, mais complexa, de preferência uma universidade pública.
Então, na sua opinião, o jovem que fracassou, digamos, na primeira tentativa no vestibular, numa universidade pública, se ele tem perfil para tentar essa vaga, o senhor então acha que ele deve insistir?
Eu diria que sim, não é? Mas isso é uma decisão muito pessoal. Eu diria que, do ponto de vista de nação, seria preferível isto. Que aqueles que tenham, digamos, uma propensão a estudos mais aprofundados e não só do ponto de vista de ampliação da cultura, aprofundamento do campo cultural, né, do seu horizonte pessoal na construção de conhecimentos, mas também na possibilidade de brigar por competir por empregos de mais alta qualificação, empregos de ponta, né, eu acho que deveria insistir mais um pouco, né, e tentar outras vezes a entrada numa universidade pública.
Sim, professor, com relação ao ensino superior no nosso país, que avaliação o senhor faz, tanto do ensino voltado para o mercado de trabalho, quanto para o ensino voltado à pesquisa? Qual o retrato que se pode traçar do nosso ensino superior?
Bem, é difícil dar uma opinião assim relativamente a todos os aspectos da educação superior. É aquela velha questão da qualidade que está aí, né, que nos pega. Mas alguns aspectos bastante positivos que vêm ocorrendo. A educação superior ainda é de elite no Brasil, mas é menos elitista do que já foi. Haja vista que há 10 anos atrás nós tínhamos algo como 8% dos jovens entre 18 e 24 anos estudando em educação superior. Hoje nós temos por volta de 15%. Está baixo ainda, mas já evoluímos. Eu acho que isso mostra um aspecto da qualidade da educação superior, que é uma qualidade social. Quer dizer, há maior inclusão de jovens de classes marginalizadas historicamente, né? Hoje já muitos deles já podem frequentar uma universidade através de programas como o ProUni, o ReUni também ajuda. E há uma expansão do sistema, várias universidades foram criadas, vários institutos técnicos também, enfim, a expansão de todo o sistema educacional superior e com a possibilidade de inclusão de muito mais gente, especialmente de jovens de classes sociais desfavorecidas, né? Agora, quando há uma expansão quantitativa muito grande, às vezes a gente fica reclamando um pouco da qualidade, mas dentro do sentido dessa expansão da qualidade social, eu acho que estamos cumprindo bem. Se nas salas de aula, se nas pesquisas, nem tudo ocorre com aquela elevação de qualidade que a gente gostaria que tivesse, isso é uma questão de amadurecimento de tempo. É mais importante que a gente tenha uma sociedade com mais gente formada do que poucos bem formados.
Professor José Dias Sobrinho, professor da Universidade de Sorocaba do programa de mestrado e doutorado em educação, professor aposentado da Faculdade de Educação da Unicamp. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Câmara, no Palavra de Especialista, e nós agradecemos muito a sua participação.
Eu que agradeço, muito obrigado.
E o Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. A produção foi da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação Edson Júnior.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.